CBN Maringá nas eleições 2024, neste sábado. Nós estamos fazendo uma prévia das eleições de amanhã, vai movimentar toda a cidade, enfim, a região. CBN vai estar cobrindo as eleições amanhã, no domingo. E tem vários aspectos nessa campanha eleitoral que, se você for observar nas campanhas anteriores, municipais estamos falando, né? Uma campanha eleitoral de 4 anos atrás, o que cresceu muito é o ambiente político digital. A campanha no mundo digital. Se você é um eleitor, você acompanha isso, você já recebeu mensagens pelo seu WhatsApp, você já acessou seu Instagram e viu como a campanha eleitoral, o mundo da campanha, entrou no mundo digital. Mas por que que os homens públicos, homem político na procura de chegar a um cargo público, ingressa no mundo digital? Que mundo é esse? O quanto cresceu a possibilidade de um homem público se fazer vencer dentro do mundo digital? Para falar disso, eu tenho aqui o jornalista, especialista em estratégia digital, para não só as eleições, mas também para governo, inclusive trabalhando muito nesse período com campanhas eleitorais. Eu estou aqui com Douglas Cardoso. Douglas, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite aqui na CBN.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN. Prazer é meu.
Bom, Douglas, você também é jornalista e você é uma pessoa que acompanha muito conteúdo e, pela tua própria especialidade hoje, você está ligado no mundo da política, das eleições, das campanhas. E o que que mudou tanto? O que que o mundo digital fez com a campanha eleitoral? O que que revoluciona no mundo digital aquela campanha eleitoral de rua, do corpo a corpo com o eleitor? Como é que é isso, Douglas?
Gilson, o digital ele se tornou um braço da campanha de rua. Eu sempre friso para o candidato que internet não ganha eleição, mas ele se tornou um algo a mais. Você não tem como ignorar a participação da internet nas eleições. Ela é um reflexo do que está acontecendo na rua, e o comportamento do eleitor na internet ele é similar ao que tem na rua. A diferença é que na internet ele costuma se expressar um pouco mais e de forma mais contundente. Então, o reflexo na internet, ele reflete exatamente aquilo que as pesquisas estão mostrando. E as opiniões, o que as pessoas expressam, o que elas falam, isso dá muitos caminhos para o político, para o governo que sabe utilizar essas informações, tomar decisões, o que fazer na rua, do que fazer com o governo dele, com a gestão dele.
Então, Sim. Deixa eu aproveitar um pouquinho, que você tem um dado aí que eu sou muito curioso. Porque quando você fazia a campanha tradicional, entre o que um homem público falava, um tema polêmico que ele se expressava, e o resultado que se ia ter com o eleitor, dava um certo tempo para você saber se a coisa pegou bem ou pegou mal. Vamos pegar por aí, né? Vamos falar por aí. Hoje eu posso ver isso em tempo real. Quer dizer, eu estou num diálogo direto com o meu eleitor, eu posso mudar uma estratégia de campanha, mudar tudo nela, o discurso, dependendo do tema, eu posso refazer minha postura. Como é que fica isso? Como é que o homem público aqui está disputando a campanha com tanta informação, como é que ele reage a isso?
A reação, ela acontece, você tem que mudar o discurso imediatamente. Hoje nós temos um tempo, nas campanhas em que eu trabalho, o tempo de coleta de informações é de 30 minutos entre o candidato falar, as pessoas se expressar e a gente já ter a análise de como isso está repercutindo na internet. É claro, aí a gente está falando de cidades de médio e grande porte, ou de como a sociedade reagiu a uma fala do adversário, ou se a presença de um político grande na cidade refletiu ou não no comportamento do eleitor, se aquilo está mudando o voto ou não. Então, normalmente você tinha ali uma pesquisa de campo que seria feita, que ia levar 3-5 dias. Hoje não, hoje isso acontece em tempo real, a gente já consegue colher esse resultado e já passar, teve efeito ou não teve efeito, vamos por aqui ou vamos por ali, você discute com o marqueteiro. Então, o resultado é muito rápido e a tomada de decisão também é muito rápido. Então, o jogo ficou muito dinâmico.
Então, você quer me dizer assim, vamos pensar que o homem público está ali discutindo o tema principal da campanha, vamos pensar, transporte coletivo, vou pegar um tema qualquer aqui, tem vários, saúde, por exemplo. E, de repente, o tema vai se desdobrando em comentários dos vários candidatos. Quer dizer, eu sei o que o meu opositor está falando, eu sei aonde que ele está tendo boa adesão, eu posso mapear isso também, eu posso também, dependendo da minha colocação, saber se a minha reação foi à altura do meu oponente ou não. Eu posso fazer isso, como você falou, em meia hora eu posso ter esses dados.
Sim. Mapear, entender o sentimento do seu eleitor, se ele foi positivo, quão positivo foi ou quão negativo foi, se ele sentiu alegria, amor, esperança, o seu oponente, o que as pessoas estão sentindo, e como você pode reagir àquilo. E às vezes até trabalhar com conteúdo prévio. Se eu falar de tal tema, o que as pessoas estão esperando, como elas vão reagir, o que elas querem de mim, o que elas estão esperando. Então, normalmente, você, ao chegar numa cidade para iniciar um trabalho, você já identificou o problema que o próprio prefeito não sabia que existia. E depois as pesquisas qualitativas vão apontar aquele mesmo problema, ou as pesquisas de campo vão trazer aquele mesmo problema em determinadas regiões da cidade. Então, a internet, essas métricas, essas avaliações, elas vão muito nessa linha de trabalho. Então, a internet hoje ela é um apoio para a rua, um apoio para o discurso. É essa visão que a gente tenta colocar. Não é o contrário, não é como se eu tivesse... A gente não vende o candidato para as pessoas na internet. A gente usa a reação na internet para orientar o que vai ser feito na rua. Então, porque é ali que a política acontece.
Ele tem uma ferramenta que mapeia de forma mais precisa o grau de impacto que o que ele está fazendo está atingindo na população. Quem está sendo mais atingido? Qual é o tipo de discurso que está sendo mais coerente? Quer dizer, aquele que busca uma vitória numa eleição, vamos pegar no caso vereadores, né? Alguém se candidata a vereador, ele tem um segmento do qual ele representa. Né? Ele tem uma certa expectativa de voto para um público que é um perfil diferenciado, por exemplo, de um outro candidato. Né? Tem candidatos mais conservadores, tem candidatos mais religiosos, tem candidatos que estão mais voltados para aspectos, por exemplo, econômicos, culturais. Alguns já são vereadores, outros não. Então, é possível você criar toda uma estratégia a partir dessas informações em cima desse perfil de eleitor que você quer atingir e saber se você está atingindo ou não. Tem algum eleitor, algum homem público que muda a estratégia porque ele percebe que o eleitor dele não era bem o que ele esperava? E tem essa forma de você buscar outros eleitores novos também com essa estratégia toda?
Sim, e isso acontece praticamente em todas as campanhas. Você fazer o desdobramento. Muitas vezes tem um eleitor ali que ele não esperava que tivesse. E o principal é, você consegue testar o nível de atenção que o seu eleitor está te dando. Aí você usa algumas outras ações para testar, para entender. Tá, o seu eleitor, ele está reagindo ao seu anúncio, quanto tempo ele assiste do seu material, ele está te dando atenção ou não. Quando eu falo nessa linha de discurso, quanto tempo ele fica comigo, quando eu falo nessa linha, quanto tempo ele fica... Você vai fazendo teste mesmo, pesquisa qualitativa em tempo real. Uhum. Onde você faz uma quanti-quali em tempo real e vai testando e vai mudando a abordagem. Aí você tem períodos de pré-campanha e campanha, vai testando para quando você chegar no final, você atingir determinados patamares, que a gente chama de, aqui internamente, de atenção capturada do eleitor, para você entender, olha, realmente o eleitor está me dando atenção e estou conseguindo fazer com que ele pare, preste atenção no meu discurso e entenda o meu discurso. O que não quer dizer que é voto, mas quer dizer que pelo menos ele está se atentando ao que eu estou dizendo. Aí é o caminho para ele construir o voto naquela base de público.
Então, se ele tem uma assessoria, e quase todo homem público tem um grupo de pessoas que trabalha com ele, essa assessoria tem nessa ferramenta, sabendo lidar com essas informações, uma demonstração de capacidade de eficiência que o candidato vai ter ou não, dependendo das informações que ele tem. Quer dizer, ele pode mudar de discurso rapidamente. Aquela decepção que você teria com o homem público pode se desfazer, ou mesmo o sucesso pode se desfazer, ou se consolidar, sabendo usar uma ferramenta como essa.
Sim, pode. Ela serve em várias linhas. Serve muitas vezes para mostrar que não importa o que você fizer, sua campanha ou seu mandato não vai decolar, porque você tem do outro lado você pode ter um oponente que está extremamente consolidado, ou que você tem uma rejeição enorme e que não importa o quanto você invista, você não vai evoluir, precisa ser feita uma reconstrução total. Então, às vezes, o número não é bom. Também serve para mostrar que, às vezes, com pouca coisa você vai muito longe, porque há uma aderência enorme. E aí vai depender de como o candidato quer operar. Mas esses números eles são muito claros por área, por público, religião, sexo, faixa etária. Você faz esse cruzamento por ideologia, você faz esse cruzamento por diversas formas. Cidade igual Maringá, você pode pegar uma área específica, por exemplo, área central, e você corta da área central por religião, por sexo, faixa etária, você consegue analisar cada aspecto dentro de cada área, como é a receptividade àquele determinado candidato e comparar com outras áreas. E, assim, e isso vai bater direto com pesquisa de campo.
Bom, você está começando com esse trabalho, com toda essa estrutura, já faz um tempo. E você, é claro, já acompanhou outras eleições. A gente acompanha alguns homens públicos que souberam lidar com as mídias, souberam lidar com as mídias digitais, virarem personagens dessas mídias muito eficientes. Em regra, os homens públicos de hoje, quem se lança por uma campanha eleitoral, ele está preparado, Douglas, para isso? Ele tem claro de que ele vai precisar desse mundo digital para se consolidar? Até onde esse mundo digital vai ser o campo mais importante no sucesso ou insucesso de um homem público numa eleição?
A maioria dos, por exemplo, hoje falando em eleição municipal, dos candidatos a prefeitos de média e grande cidade, eles têm isso, está muito claro. Está muito claro para eles. O que sempre pesa é a questão em torno, né? O staff dele, capacidade técnica do staff. Eu ainda tenho ressalvas quanto a dizer o fator decisivo, qual é o tamanho do fator decisivo em termos de vitória. Por quê? Vamos lá, Gilson. Se aquele governante fizer um mau governo, não importa o tamanho do trabalho que seja feito, dificilmente ele vai se reeleger. Porque aí o que o nosso trabalho vai dizer é, no seu caso aqui, às vezes você pode fazer um grande trabalho, mas está muito claro que existe uma barreira da sociedade com você, e os números vão dizer isso. Ó, você vai, bate, não vai. É o diagnóstico. O trabalho vai te dar um diagnóstico de cenário, você vai encontrar caminhos que podem ser percorridos e que muitas vezes, dizer, você vai até aqui, daqui para lá, você vai ter que fazer um outro trabalho para tentar construir alguma ponte. Então, a gente nunca pode também dizer que ele vai ser a solução dos problemas, porque Entendi. A solução do problema começa ele tendo um bom governo, ou criando uma boa base de trabalho, fazendo uma boa política de base, de rua. A internet, ela vai ser um complemento. E aí, o que a gente traz é formas dele pegar as pequenas diferenças, dele entender onde é que está aquele voto que vai fazer falta, entender onde é que está a rejeição e como ele vai desconstruir essa rejeição, ele entender onde é que está o voto do adversário dele, como a gente pode atacar aquele voto. São esses pequenos trabalhos que estão escondidos que a gente consegue mapear e entrar.
Uhum. Agora, tem um dado aí, que você falou que existe também, todo esse trabalho que você desenvolve, não é só para um processo eleitoral. A governança, de uma certa maneira, precisa ter esse diagnóstico constante da população, das ações, do que ela faz, como é que ela está sendo vista. Isso vai se tornar também uma obrigatoriedade para quem está no mandato, seja uma pessoa do legislativo, uma pessoa do executivo, a ideia de que eu preciso estar o tempo todo entendendo quais os impactos das minhas ações como gestor, por exemplo, no poder executivo, ou como um representante no parlamento. Eu tenho que ficar o tempo todo atento para depois que eu chegar ao final de um mandato, entender como é que eu terminei isso, porque isso pode ser decisivo para a minha campanha?
Sim, os gestores que estão em mandato, muitos já começaram a entender e começaram a utilizar esse tipo de trabalho no dia a dia para entender a demanda da população e reagir a isso. Então, não fica apenas esperando o que os seus secretários estão fazendo, mas respondem a essa demanda popular que surge por ali, porque você consegue antecipar movimentos, e isso você vai construindo uma base. Com essa base que você construiu, você atendeu a população de uma certa forma, e esses dados que são dados, a gente tem base científica, toda essa análise ela tem uma base científica muito sólida por trás, ela vai te mostrando o caminho daquilo que as pessoas realmente estão precisando. Se é uma determinada área tem uma demanda maior por saúde, se ela tem uma demanda maior por segurança ou por infraestrutura, você consegue ir reagindo a esses movimentos e fazendo esse desenvolvimento. E como eu falei, quando você realiza uma grande pesquisa de campo, você cruza os dois dados, a informação bate. Só que a diferença é que você consegue ir fazendo isso em tempo real, em várias áreas da sua administração. E isso você consegue levar até o final do seu governo e conectar mais rápido com a população. Usar isso ao favor da gestão como um todo, se aproximar da população. Os governos que sabem utilizar isso, os gestores, os políticos que sabem utilizar isso, criar esse canal mais próximo, essa, uma linha horizontal com a população, tendem a crescer mais rápido.
Douglas, pergunta intrigante, que eu acho que muitos dos nossos ouvintes, e quem está assistindo a gente também pelo nosso site, se você quiser depois, inclusive, ver essa conversa minha com o Douglas lá, cbnmaringá.com.br. A ideia fundamental é, o homem público, com todo esse aparato que ele tem de leitura, de mapeamento pelo mundo digital, de quem está falando dele, o que está falando, quem está convergindo com ele, divergindo, no período de gestão pública, ou mesmo numa campanha eleitoral, isso fica mais claro, e a cadeia de informações que vocês levantam e colocam à disposição. Nós vamos ter homens públicos, como você mesmo disse no seu discurso agora, mais atento ao que a população precisa, de repente poder até fazer ações mais assertivas em relação àquilo que é a necessidade da população, ou nós vamos ter também homens públicos que serão muito mais uma forma de se vender do que uma autenticidade como homem público. Até onde a autenticidade do homem público vai existir e até onde a ideia de que a demanda pede, com essa leitura tão imediata que você faz, que o pessoal faz, o mundo digital faz, a tecnologia faz, eu vou me adequar ao que a demanda pede. Como é que fica a política, na tua opinião, como especialista nisso?
Aí nós temos duas situações, e é bom fazer um parêntese, Gilson, que a gente, quando vai fazer um trabalho, normalmente a gente vai puxando as votações de 4, 5 eleições para trás, construindo um mapa para entender o histórico daquela cidade, e aí você é da área de história, e é incrível como o perfil do eleitor não muda na cidade. As votações são sempre na mesma linha. E mesmo que normalmente o público diga, aqui na minha cidade é diferente, toda cidade é diferente, mas quando você vai sempre segue um determinado padrão. Os problemas também são padrão. Ao longo da história, as reclamações é padronizada, o que se pede numa região se pede na outra. Mas assim, a gente tem visto muitos, muitos prefeitos, muitos políticos que estão usando realmente isso para criar efetivamente ações. Ações dos bairros que eles precisam levar melhorias, aonde está carente do social, aonde precisa mais de infraestrutura, porque conversa. E essas informações constroem muitas vezes um telhado de vidro. Aquilo que a informação está segurando dentro da gestão, quando esse relatório chega em mãos e eles acessam online, ali numa tela, consegue ver em tempo real, não tem como esconder. Está batendo para ele e ele está vendo ali a fala da população chegando diretamente e ele manda tomar providências. Então você tem dezenas de casos, a gente tem que ele está tomando, sim, providências, o que é satisfatório. Mas também existe aquele que não, ele vai usar isso apenas para se promover, usa isso do ponto de vista de publicizar a gestão. Uhum. Aí realmente é, na hora do voto, é a escolha do eleitor.
Dessa escolha do eleitor e no voto, até para a gente poder ir para o final da nossa conversa, isso vai crescer. As ferramentas que você está desenvolvendo, que as pessoas desenvolvem hoje, isso tende a crescer. Você vai ter um serviço cada vez maior de informação em prol de uma gestão ou em prol de uma eleição, as ferramentas. E esse ambiente crescendo, o perfil do homem público tende a mudar? Porque quando se fala de homem público, é um homem voltado ao público, às pessoas, a ideia de conviver com elas e de ser meio que um representante orgânico delas, ter surgido do meio delas. É aquele, vamos pegar o vereador, né, que tem contato no bairro, participa da associação, frequenta uma determinada igreja, está envolvido com algumas discussões do bairro, ou da profissão, né, ele é de um sindicato, tá ali. E você tem esse mundo digital que cria perfis, cria personagens. E tem alguns candidatos que são meio cria desse mundo digital, sabe? Porque como tem muita gente que se candidata a vereador, tem alguns que são, vou brincar aqui com o termo, né? Meio que influencer, né? E tem outros não, tem outros que têm uma leitura orgânica, vem de um sindicato, vem de um bairro. Vai aumentar cada vez mais o político digital, o político do mundo digital, aquele que se fez no mundo digital e se lança como candidato no mundo digital?
Esse candidato do mundo digital, ele se lança, mas ele não ganha. E te digo por quê. O voto não associa a ele. O influencer, que pode ter lá milhões de seguidores, quando ele se lança candidato, a pessoa não associa ele como um político. E isso não vira voto. Isso é muito claro e a gente tem dados históricos para entender isso. O eleitor não faz essa associação. O eleitor vota pelo problema dele. Isso é máximo. Eleição municipal é problema local. A gente fala, você pode trazer o presidente, o governador, que no final é o buraco na rua, o posto de saúde e a escola. O vereador é o vereador do bairro. Claro que você tem, para toda regra, a sua exceção. Afinal, o vereador vai ser aquele vereador que resolve o problema local, quem está no seu bairro, quem está próximo de você. Então, esses influencers, dificilmente eles podem até vencer a primeira vez, mas não vão ter sucesso. Sim, como você tem artistas, acabam não tendo sucesso, porque não há uma identificação deles. O influencer não consegue converter o motivo da audiência dele em uma audiência política. Não foi assim que o eleitor entendeu ele. Então, então às vezes o político tradicional fica muito preocupado. Nossa, eu tenho pouco seguidor. Eu falo, tá, mas você é político ou você é influencer? Entendi. Você é político, você não precisa ter um monte de seguidor. Na hora da campanha, esse problema é resolvido com impulsionamento pago. Mas você precisa ter uma base orgânica. E ninguém quer ficar olhando político na internet, no dia a dia. Ali quem está ali é a sua base, que gosta de você, que te acompanha, é quem gosta de político. Ponto. A pessoa está na internet para ver outras coisas, para ver coisas que a satisfazem normalmente, não política. Então, isso é difícil construir, às vezes, junto ao candidato.
Ou seja, o candidato tem que descobrir que ele vai continuar tendo que ser um homem público e o eleitor que usa o mundo digital, a gente tem, às vezes, uma percepção de que ele é meio alienado, de que ele vai pela onda do que o mundo digital oferece, e que você coloca nada disso. Ou seja, ele sabe separar quem é o influencer, que serve para alguma coisa A da sua necessidade, e o candidato que tem que cumprir uma obrigação, como você falou, resolver meu problema na educação, na saúde, na onde eu estou vivendo. Então, a gente sempre vai ter isso como ferramenta, e não como indução. Isso vai ser uma ferramenta e não uma construção de uma possibilidade independente da condição mesmo do homem público, do político, é isso?
Ela é uma ferramenta para mostrar, em época de eleição, é aqueles que sabem usar durante o mandato, mostrar para o público dele o que ele está fazendo, para não ser a velha história do candidato Copa, né, de 4 em 4 anos. Mas essa ilusão de que ele vai se fazer na internet, que o eleitor vai votar nele, isso não acontece. Isso não acontece. E mesmo nas demais eleições, quando você olha de uma forma genérica, você faz uma avaliação mais criteriosa, eu falo, o eleitor, no final das contas, ele sabe votar. Ele vota de acordo com o problema do momento. Ah, o problema do momento é a economia? Qual desses é o mais preparado para resolver? É violência? Qual desses é o mais preparado para resolver? No final das contas, ele vota dessa forma. É que a gente não costuma fazer uma análise fria. Mas é assim que ele vota. Uhum. E quem decide é o eleitor. Mas a gente, isso está muito claro. Basta a gente olhar a quantidade de jogadores de futebol que já tentaram se eleger. Não conseguem. O eleitor não vota nele.
Ô Douglas, eu nem ia te perguntar isso. Mas a curiosidade veio agora, eu vou perguntar. Internet quase sempre associada a coisa de jovens, né? Dependendo da plataforma, também há uma diferença de idade. Você me corrige se eu estiver enganado, se eu especialista, você está enganado, mas enfim. O jovem está mais engajado no mapeamento das campanhas de candidatos, de discussões sobre questões públicas. Existe uma juventude que está engajada, ou ainda a gente tem os mais velhos engajados e os mais novos? Não, quando eu falo mais novo, pensar que até menos de 25 não está muito engajado com isso.
Gilson, não, o jovem não está engajado, e isso, assim, de cada 10 campanhas, 10, existe essa discussão de que, eu preciso do voto do mais jovem. Eu falo, esquece, o jovem não está, assim, jovem, 18 a 24, que é a idade que você consegue alcançar ela nos anúncios, principalmente, ela não engaja. Você pode ter números. E aí existem duas linhas, que aí não tem nem como entrar nessa discussão aqui. Existe aquele que faz campanha para mostrar número para o candidato, e existe aquele que faz trabalho para realmente entregar um resultado efetivo. Quando você vai para entregar um resultado efetivo, você vê que não existe resultado efetivo nesse público jovem. Por quê? Porque o candidato não fala com o jovem. E quando o candidato chega tentando se parecer jovem, já começou errado. Ou ele tem uma conexão natural com o jovem, ou ele não vai conectar. Ele precisa fazer com político tradicional, coloca um jovem para falar no horário eleitoral. E tem mais. Normalmente, quando você vai para as pesquisas fazer as análises, a votação do jovem, ela segue a mesma proporção das demais faixas etárias. Então, essa discussão de que eu preciso do voto do jovem é muito mais de convencer ele a ir votar, como acontece com a população 60+, né? 65+, no caso. E tem um outro fator. Na internet, nós temos ali mais de 30% de quem está online está nessa faixa inicial. Mas quando a gente vai olhar a proporção na votação, eles representam de 11% a 12%. E aí existe, enfim, mas aí é questão estratégica. Aí eu tenho que contratar a gente. De como você conduz esse trabalho de forma que você não queime toda a sua verba no jovem e esse dinheiro evapora. Porque esse jovem não vai votar em você no final. Ou ele não representa, ele representa uma parcela muito pequena de quem realmente vai à urna.
Douglas, muito obrigado pela tua conversa aqui com a gente na CBN. Obrigado por essa entrevista.
Eu que agradeço, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes.
Entendemos um pouco mais o papel que cada vez mais o mundo digital está tendo nas eleições, as estratégias que podem ser feitas através de mapeamentos, de campanhas, de relações entre o candidato e seus eleitores, ou mesmo de uma gestão pública. Conversei com o Douglas Cardoso, que é jornalista, mas ele é um especialista em campanha eleitoral no mundo digital. Douglas, valeu. Obrigado. Até mais, cara.
Valeu, Gilson. Até mais.